vocês têm, podemos fazer um brainstorm também, não é? Mas acho que é o draft, acho que é isso, não é?
Exato.
Bypass by the team, que eles tipo, perderam o valor, não é? Globalmente.
Quando dizes perderam o valor.
É que as pessoas não veem nem veem a utilidade, não é?
Não exato.
Ok, depois também há um pouco a desprioritização do. Ok, tenho uma campanha, mas vou mudar aqui a prioridade disto, não sei se entra aí um pouco nessa parte do perda do valor, não é? Se calhar.
Exato. Eu acho que para mim pode haver também, se calhar, eu acho que há um. Para mim, o increase do workload afeta os test automation.
Sim.
Porque normalmente, se o design está bem feito, não há de aumentar tanto, não é? Tipo,
Sim.
assim.
Há de ser quase transparente.
E se calhar há uma parte ligada a isso, que é increasing rework effort. A questão que eu tenho, se vejo isso, é essa para mim. Se as pessoas estão a passar muito tempo, não é? Porque a aplicação vai mudar, não é? Normalmente.
Sim.
E depois a questão, se as pessoas estão sempre a dizer, ah, não, mas tenho de refazer tudo a Test Automation Suite e tudo. E pá, acho que se calhar há algo na concessão que não foi visto, não é?
Eu acho que algo que pode ser também é quando você tem muito tempo sendo gasto com a execução de testes manuais e por algum motivo você não está automatizando aquilo que você está testando manualmente e pronto, e precisa identificar por que aquilo não está sendo automatizado e você está gastando tanto tempo com testes manuais.
E o que tipo podemos chamar isso? O blindless test automation, é isso? As pessoas que automatizam por automatizar, isto, estás a dizer?
Neste caso era
Não
mais
necessariamente,
ao
mas a
contrário.
falta de testes automatizados.
Ah, ok.
Mas o que estavas a escrever também acontece, aquela coisa de automatizar o automatismo e depois não se dar o passo atrás de ok, se calhar aqui não era necessário estar a investir tanto numa coisa tão complexa.
Sim, a parte da complexidade dos testes e tudo mais, acho que sim.
Sei que é uma série de outros problemas, não é?
Sim, imaginando, ok, preciso ter três testes, mas vou criar aqui uma biblioteca, uma coisa tipo um componente auxiliar que me vai fazer isto tudo abstrato e depois, mas depois perde-se muito mais tempo. Eu, na realidade, só tinha os três testes que eram precisos e preciso ter feito
Se calhar aqui podemos pôr que é o increasing workload que é mais without perceived value, não é? Porque
tudo. Sim.
às vezes o esforço pode aumentar, mas é mais as pessoas falam no fim, mas o que é que essas pessoas estão a fazer, tipo, não é? Não vem o output, não é? O impact, não é? Se calhar, as pessoas depois estão sempre a fazer optimizações sobre optimizações e esse tipo de coisas, não é?
Exato. Pois nunca chegam a entregar qualquer coisa porque estão sempre nisso. Ou entregam, ou estão sempre qualquer coisa pendente para fazer.
E se calhar não é o ponto também de uma debt que depends on one person, não é?
Ah,
Depend when someone goes in, não é?
sim.
Exato. E eu estava pensando numa outra coisa, não sei se era nessa matrix, robustness, reliability. Se o flokiness acabamos por falar, da manutenção, flexibilidade, não é?
Depois existe um.
Eficiência também, não é? Se calhar eu acho que o ponto do. Não sei se estava. Se o bypass by the team is loser value ou. Cycle time too long, não é? Que é. Depois, se a suite não é executada num tempo útil, não é? Depois, as pessoas não perdem o valor, não é? Porque as pessoas dizem, tem de esperar uma ou 2 horas para o teu feedback, ou não vejo nada, ou só vou executar se em teste, por
Sim,
exemplo,
é um motivo para a equipa perder valor.
Ali, se calhar, no Depends on One Person, tens a perspectiva da complexidade, da maneira de implementação, que tem tipo maneira como. as pessoas descrevem os steps do teste automático, se escrevem as coisas legíveis, comentadas, e outra pessoa que pegue no assunto, consegue facilmente
Ah, sim,
ler e compreender o caso teste, se for preciso editá-lo. E depois há também como estilos de programação, estilos de implementação, não é? Um bocadinho.
Sim, se calhar os mesmos, basicamente, estão meio atributos similares ao software, não é? Que estávamos a ver, que
Sim,
é a falta de
Creativity,
modularidade, se calhar, o...
exatamente. Tudo o que é, se é fácil ler o teste, compreensão, de manter. E não sei se o Rafael tem assim da experiência que tem. Tem mais
Eu estava
notado.
pensando em colocar isso como too much test automation, já que a gente falou de complexidade ali, overload. Eu não sei se entraria ali também.
Eu o quê? Não percebi.
O lack of modularity, se ele não seria também parte do. Eu perdi, peraí. Too much test automation. Porque tá envolvido complexidade, overload e tudo mais.
Olá, Joel, estás em Co de Coimbra, em direct live.
Uma bela imagem.
Estás com.
Está mais escuro
Tens
lá.
um mute. É. Mas tens um mute do Zoom.
Tá, senhor, em mute. Desculpem aqui o atraso.
Ah, sim. Ah, tudo bem, tudo bem. Então, estamos a trabalhar, pronto, já viste, não é? Da nossa estrutura do Forget Test Depth Build Test Automation Wealth, estamos a trabalhar a estrutura que é de primeiro perceber as coisas da Test Depth, definir, e depois vamos indo para quais são as práticas que podem permitir gerir, e depois evitar em primeiro lugar e focar-se nas coisas certas. Por isso, a estrutura está aqui. Estamos no primeiro ponto, que é os sintomas do Test Automation Depth. Pronto, e se calhar esses dois pontos vão acabar por se juntar. Eu acho que da conversa que estamos a ter, né? Acho que pode ser mais aqui qual é o ponto que faz pivotar mesmo, tipo qual é o ponto de alerta, né? Porque nós falamos de okay, quais são os sintomas, né? Começou a fazer pensar, tipo, tínhamos um esquema aqui com a parte do iceberg, e portanto nós estamos ainda aqui, e sintomas, dizer, para isto começar a cheirar um pouco mal a nível de test automation. E portanto, acho que uma primeira parte que identificamos que era mais ligada à equipa, não é? A falta de utilização, claro, e as pessoas estão a fazer bypass dos testes e não utilizam. Depois pode haver várias razões, não é? Sobre isso, mas pode ser a falta de comunicação que tem havido do início, estão a demorar demasiado tempo a correr, ou já ninguém percebe o que é que está lá, não é? Isto também, a Flokiness pode ser uma subcategoria disto, mas acho que, independentemente da utilização ou não da equipa, testes que estão a ficar instável, acho que claramente é o sintoma de depth, não é? Depois pode haver várias coisas também. Há demasiado testes, não são bem desenhados. Podemos ir com um arvor de issue tree bastante grande aqui. Depois, uma parte da depth que identificamos também pode ser os extremos, não é? Às vezes, ter demasiado pouco ou só demasiado testes. E basicamente, nós dois não temos a confiança que estamos a procurar. E se calhar vamos ir depois à pergunta qual é o valor que estamos a procurar obter com o test automation, mas pronto. Depois havia também o aumento do workload afeta o test automation e basicamente o sintoma para mim era, se calhar, era essa frase que é mais what those guys are doing. Tipo, eles estão a passar mais tempo, mas não há impacto, não há output, não é? Tipo, um pouco às vezes como acontece com o business ou a IT, tipo, pô, eles estão ocupados, são uma equipa de 5, mas nada sai daqui, tipo, pronto, e acho que às vezes pode acontecer o mesmo com a parte do teste. Depois fizemos alguns paralelos com os automated tests com a parte da implementação de software, não é? Com os atributos que pode haver em comum, de, ok, falta de modularidade, design, visibilidade e externa modularidade. Depois, o outro sintoma que pode ser ligado ao increase do workload, mas acho que é uma métrica em particular que é o increase do rework, né? Que é, a aplicação vai mudar a partir da noite, né? Estão a trabalhar e os testes, por alguns motivos e alguns features, têm de acompanhar essas alterações, não todas, né? Mas pronto, se depois o esforço de rework E não é só o esforço de alterar o teste, é tipo, a pessoa altera o teste para cumprir com a alteração do software, não é? Mas depois, ah, mas eu tenho de fazer um rework do teste porque aqui é SAD, etc. E aquilo tem sua tendência a aumentar, não é? Ou é melhor começar de zero? Pronto, acho que isso é o pior que pode acontecer no meio do teste.
Sim, sim. Acho que é que isso, estou a ver coisas que são sintomas, concordo, mas há outras que são causas, sim, não é?
Exato. Yeah.
Não são sintomas, por exemplo, lack of modularity, essa é uma causa, ou seja, o sintoma será, por exemplo, o esforço de manutenção, né? Quando o esforço de manutenção dos testes automáticos dispara.
Exato.
Esse é um sintoma, há ali alguma coisa que poderá estar errado, né? Quando os três sintomas que eu normalmente vejo mais é o esforço de manutenção, que muitas vezes acaba naquela frase de é melhor começarmos do início, não é?
Exato.
Para não estar, melhor voltarmos ao ponto zero. O outro é a instabilidade, não é? Um dos sintomas, quando isto falhou, mas é normal. Penso que vão falhar, mas é normal. Então, assim, outra vez passa. Eu acho Exato. Que é um dos sintomas. O outro é quando a própria equipa abandona os testes. Ou seja, temos algo onde investimos, mas depois não está a ser utilizado. Esses são os três sintomas que eu vejo que normalmente relaciono com este débito, né, ou seja, fizemos ali algo que não foi bem feito, né, que precisa ser composto.
E, portanto, são esses top 3.
Não sei se concordam, mas esses são normalmente os três sintomas que eu vejo. Não é?
Sim, faz sentido, sim.
Sim. Exato. E este, claro, pode ser um sub-bullet da parte da equipa e tudo, não é? Porque depois, se uma pessoa percebeu e que algo falhou.
Ah, exatamente. É? Ou seja, porque é que a equipa, por exemplo, a equipa não está a utilizar o test automation? Porquê? Porque era apenas o conhecimento estava numa única pessoa e essa pessoa saiu, ou essa pessoa está debaixo d'água, não é? E por isso a própria equipa não consegue manter, não é? Ou a manutenção tem um custo enorme, não é? E por isso começamos a fazer este bypass.
Exato. E se calhar, isto não sei se vale a pena fazer essa pergunta, também depende, mas é mais de. Se calhar a pergunta não é a mais certa da forma, não é? Mas é a partir de qual momento vocês dizem, pá, temos de agir, porque aqui, não é? Começar a haver um problema, mas ainda não é grave, não é? Mas, depois, é, pá, isto não é possível, aquilo tem ser tratado, não é? Mas é gradual, acredito, não é? Raramente vai haver uma regra de 0 ou 100%, e quando chega a ser a 50% que tem de agir, mas, ou seja, alguns tipo triggering points, ou. Que vocês fazem reagir ou.
Eu acho que infelizmente este trigger normalmente chega tarde demais. Infelizmente.
Se calhar é um pouco da percepção de cada um, não sei, sei como explicar.
Ah, pensamos que vai ser melhor amanhã e epa, também há tantas outras tarefas a fazer que poderemos ver mais tarde, não é?
Sim, para já ainda não está a impactar, ainda conseguimos gerir, vemos depois.
Talvez uma outra situação possa ser quando fica muito complexo para você adicionar novos testes.
Sim, que as pessoas estão bloqueadas, não é? E que não têm outra opção, não é?
Sim.
É quando o valor, ou melhor, quando o custo supera o valor, não é? O valor que tu consegues retirar dos testes automáticos não justifica o investimento. Isto pode ser um sinal de dívida, não é?
Is not see that. Sim, mas acho que é isso, não é? Idealmente seria isto, não é? Mas normalmente temos de apanhar uma parede, não é? Para para que haja alguma reação. Sim, porque basicamente o. Sim. Que o proactivo, até não é tão proactivo, não é? Porque já o problema existe de ter adepto, não é? É um proactivo de reactivo, mas que é de assim, quer dizer que as pessoas deverão estar a seguir métricas e já ter definido, não é? Pá, se somos mais que o X tempo dos sintomas que vimos, não é? Portanto, se é um bypass disto, tem de se rever à suite, não é? Se há mais que X% de flukiness, então tem de se rever, não é? Mas isso é raramente definido logo do início, não é?
Sim, quando eu vejo sempre a automação, ou aquele software testing, mas a automação em particular, como um investimento. Estás a investir com um determinado objetivo. O objetivo de retirar esse valor, neste caso, de reduzir o risco. Não é? Quando é que o investimento passa a ser uma dívida? É quando, então, em vez de receber, estás a pagar, não é?
Exato, exato.
É quando este equilíbrio. Deixa fazer sentido. É quando tu pões dinheiro no banco, estás a investir e depois, a determinada altura, ainda tens que pagar mais dinheiro ao banco do que aquele que, em vez de retirar, ainda tens que pôr lá mais.
Mas pronto,
é isso. Sim, é para isto, já não vale a pena, não é? Tipo, estás a virar a balança, não é? Sim, aqui as métricas poderiam ser de valor, não é? Mas depois vamos à questão, é o que estamos a começar a dizer, Joana, é? E qual é o valor que estamos a seguir, não é? E depois pode haver também métricas de depth ou não é? De management, que é mais aquelas que vimos, não é? Porque é aqui, não é? Não é porque temos uma suite com 100% de flukiness e de. Enfim, sem flukiness, está muito 100% de estabilidade e tudo, que lá traz valor, não é? Eu acho que isso é sempre aquilo que é difícil de medir e. Partilhar, não é? Sim, mas pronto, aqui estamos muito no ser humano, não é? Do por tudo isso a ver, não é? Tipo, estamos a ver que.
Sim.
E também as pessoas realizam um bocadinho fora, mas às vezes os testes é tal coisa, é o segundo, ou seja, são artefactos, o código normal e o código dos testes, não é? São artefactos que deviam estar ao mesmo nível e não, ok, tenho o código primeiro e depois tenho os testes. Aqui é um pouco. Ter esse mindset. Que, pronto, a gente sabe a situação de tenho de entregar, ok, depois faço os testes e depois penso.
A produção e o que é que não vai, não é? O código de teste nunca vai para a produção. Esperemos.
Exato. Sim, sim, exato, exato. E aí é preciso ter alguém com suporte e tudo que pode defender isto, não é? Tipo, porque o dia que há pressão, normalmente tens o product owner que vai se queixar ao chief marketing officer e pronto, aqui ele vai. Então, é isto, acho que é o pior para a legitimidade dos testes, não é? Tipo, a seguir, né? Exato. Bom, acho que isso. Estou a pensar, se não cobrimos a falar dos sintomas, fazendo a nossa lista aqui, não é? De coisas também, acho que cobrimos uma parte aqui, não é? Disto. Estou só a ver, porque aqui falamos do lack of executive support, etc., mas acho para mim isto não é uma coisa de depth de test automation, não é? Acho que explica outros problemas, não é? Mas não do test automation depth. Bom, se calhar podemos passar a essa parte, acho que começamos a tocar alguns pontos, não é? Que se calhar vai estar ligado a isto, logo vemos onde é que chegamos, se calhar vamos fazer em duas partes, mas vemos. E estavas a falar, não é, Joel, de focar-se no valor, não é? De o que é que estamos a tentar atingir, não é? Our case, no, our trying to reduce the risk, né?
E perguntar, né? O que é que faz sentido automatizar, né? E o que é que conseguimos automatizar? Então, o test automation debt in the first place. Se tentarmos automatizar tudo, eu acho que vamos acabar com esse debt, né?
Define the what, né? Do scope.
Sim.
that accelerate. Je pense. Alors, pour avoir moins d'objectifs, non, c'est que bah, finalement je m'en mets à redonder pour un casque au Ricard 4 là, et au Ricard et au si Ricard 4 de Farfetch. Non, oui. Il est à falloir de tout au foc là de Farfetch à niveau de SRI et de Reliability Engineering et que tu avons à préciser Bachten des 16 mécaniques de vérification et un temps de test automatique. Pour supporter toute la dynamique transversale pour une osseille, c'est Raphaël. Tu sais qu'il y a forfait chez Grain pour ce dépendant d'onde quel est ce que tu as actuel. Moi, je sais que tu as avoir ce type de thème.
Je pense que, par exemple, l'automation, que j'ai nommé d'automation, est utilisée par la production. Mais pode ser, par exemple, une production associada à alterações de ambiente. Nós estamos a falar de. No DevOps falamos muito, por exemplo, de patches de segurança. Né? Sempre que há um patch de segurança, há um hotfix, é necessário voltar a testar tudo. Né? Se for um trabalho normal, é um trabalho que não é nada agradável, por isso, nem sequer estamos a fazer deploy nenhuma funcionalidade nova. Né? Só garantir que tudo aquilo que está a funcionar continua a funcionar. Isso pode ser. Né? Quando focamos a missão, porque é que estamos. Automatizar, né? Qual é que é a missão? Okay. Para atingir esta missão, o que é que temos que automatizar? Né? Que tipo de testes, que áreas funcionais, qual é que é o nível de detalhe? Acho que aí começamos a focar o esforço para a automação.
Exato, é este tipo. Sim, eu não sei se você. Acho que há muitos projetos, não é? Saltam essa parte, não é? Agarrons à matrix de use case et tentons implémenter tout, né? Acho que...
Automatizamos porque alguém de gestão disse que fazia sentido automatizar, precisamos automatizar, né? Que resolve o silver bullet, né? E o que é automatizar o ato atual? Também é fácil, é tudo, né? Queremos tudo automático.
Sim, acho que parte muito na parte de planejamento, não é só chegar lá e escrever e cuspir código, mas pensar o que está sendo testado, por quê, quando e como. Então,
exatamente.
Por isso.
Concordo, Rafael.
Sim, que a parte a seguir que é investir em design, não é? Tipo.
E ter o mesmo rigor que temos na arquitetura, design da solução.
Alors, possiblement, tu vas pour punch de mesurement d'organisation, mais je devais avoir. Normalement, nous, à magie, qui n'a pas de ça. Normalement, tu as un abordage incrémental, un mode de timeboxing, non? Médire aux valeurs, aux telles valeurs créées d'acima, pour vérifier si c'est ce que tu as imaginé d'acquis. Tu as trazer aux valeurs que tu penses avant, non? Je
vois cette partie, je pense que j'ai entendu ce que tu querais dire avec mesure, qui est plus de mesure. Desculpa. Pode ser medir a execução ou medir métricas, por exemplo, de implementação ou métricas de execução para controlar se os processos, por exemplo, estão a ficar muito lentos ou não. Ou pode ser métricas de ROI, por exemplo, para investimento. Inicialmente, quando colocaste aqui mesmo, eu estava a entender como sendo de ROI, mas depois não fiquei na dúvida.
Para mim, eu penso, mas podemos falar, acho que devemos conseguir medir o que está aqui, não é? Porque senão não sabemos dizer se tudo o que estamos a fazer ao final traz valor. E depois, acho que temos que medir indicadores mais de gestão, não é? Como numa prática de engenharia, estamos a ver o code smells, quality, duplication, etc. Mas isso deve ser indicadores, entre outros, que nos ajudam a tomar a decisão e ver se faz sentido ou não, não é? E não ser assim um. Sim. Mas isso era, se calhar, o value, não é? Que era o início, não é? Aqui. E aqui também acho que deve haver, tipo, test, se calhar não é test automation, mas pelo mínimo metrics, não é? E acho que pode haver, não sei, de metricagem de design, de depth também. Acho que aí pode haver vários caminhos, né? Stability.
Sim. Há um ponto que está relacionado com isso, eu gostava de também saber a vossa opinião, que tem a ver com a formação.
Pois, exato. O R&D, a comunicação e tudo, não é?
Sim, mas o teste de software Ou seja, software testing é uma engenharia, é algo de engenharia de software, é uma área de engenharia de software.
Yeah.
E testes automáticos ainda requerem mais essas competências específicas. Né? E se não tivermos as competências certas, provavelmente vamos aumentar aqui o débito. Né?
Exato.
Porque se eu começar aqui a pintar a casa ou a fazer um muro, aquilo exato, provavelmente sim. É capaz de ficar um bocadinho torto. Né?
Não ah, vais fazer as fundações, ah. Mas nunca fiz, não faz mal, aprendes fazendo.
Copy-paste.
Exato, sim.
Um vídeo foi ao YouTube, vejo como é que se faz um muro, como é que se pinta uma casa e pronto, começa a pintar, não é?
Acho que há muitos efeitos, não é? O copy-paste effect, há o Stack Overflow.
Stack Overflow.
Se calhar do QA, alguns outros que são especiais, não é? Que podemos utilizar.
Qual é que é a versão para os testes da Spaghetti Code?
Ah!
Spaghetti. Não sei.
Sim, se calhar, exato, não sei.
Sim.
Acho que é mais um. Se calhar é mais um, como que se diz, um jogo de cartas que é muito frágil depois. E qual é a coisa de vento?
Para se pôr arame, não é? Qualquer coisa.
É a síndrome da manta curta, não é? Está para um lado, está para
pois
fora.
É, pois é, exato.
Sim, ou seja, isto liga tudo com a formação, não é? Primeiro, um planeamento, um desenho certo, não é? E depois, nesse planeamento, normalmente ignoras, e eu acho que isso não é específico de testes automáticos, porque há poucos projetos que eu vejo que na fase de planeamento incluem também formação.
Exato.
Seja, vamos começar agora um projeto sobre integração com uma plataforma qualquer. Okay? Uhum. Contratamos pessoas e as pessoas depois aprendem, não é? Não é planeado, não
fica
para um plano de base de tempo para formar estas pessoas, depois é um bocadinho ongoing, não é? E muitas vezes acabamos por nós a meio do projeto, ainda a aprender coisas, mas já temos metade do projeto executado, não é? Agora, se voltássemos ao início, agora fazíamos isto bem, não é?
Exato.
Seja, já não há tempo, já não há budget para voltar atrás e refazer tudo aquilo que foi feito.
Sim. Pois, se calhar voltamos. Eu estava a pensar, real, que eu vou passar do outro lado, já não tenho lugar aqui, mas eu estava a pensar, quando estávamos a falar disso, estamos a ver que basicamente há muito... Exato. Há muita coisa a fazer do início, não é? E aqui estavas a falar do budget, não é? Mas acho que é align expectation on investment and maintenance, não é? Now and later, não é? Acho que isso é muito importante.
Mas, por exemplo, agora estavas a falar dos projetos e estamos num projeto e chegamos a meio e os testers reparam que, ok, não tinham os conhecimentos e agora... Já vamos ao meio do projeto e já tenho um monstro criado e agora continuo a alimentar o monstro até o fim do projeto ou o que é que eu faço? Agora eu estava aqui a pensar, não é? Recomeço tudo, faço ali um refactoring.
Sim.
Estava aqui a pensar que ou continuo a fazer crescer e depois no final do projeto tenho uma tech debt ainda...
Ainda maior, não é? Vamos ainda maior, aumentando. Não é?
Cadinho...
Isso depende, aí não é só formação, é depende se aquilo que foi feito foi bem feito, mesmo sem ter essa formação, ou seja, utilizando boas práticas, se calhar consegues fazer algum refactoring e ir adicionando novas coberturas, diminuindo ou mantendo pelo menos o técnico debaixo de controle, não é?
Uhum.
Porque se foi mal construído de raiz.
Exato, já é.
Então aí, né, isto é quase quando as fundações de uma casa foram exato. Mal feitas, não adianta continuar a acrescentar.
Exato, tem muito o que fazer.
Mas vou deitar abaixo. Agora quando deitas abaixo, é, ok, deitei abaixo e tenho dinheiro para começar outra vez, dinheiro e tempo, né? Tenho recursos para voltar ou too late e aí vamos para os testes manuais, não é?
Deixa-me para fazer exato. Outro vídeo.
Exato. Sim, mas isto é tipo, isto é get the right automation e isto é do the automation right. É tipo os dois que estamos a ter, tipo, os dois prismos, não é?
Sim.
Sim, e aí pode ser o tal valor do início, não é?
Exatamente.
Assim, que pode ser, ok. Por exemplo, se falamos de reliability, podemos medir os golden signals, coisas do SRI, não é? Se criamos tipo acelerar, podemos medir o cycle time mais lead time, não é? Escalar mais test automation lead time. Acho que é sempre interessante ter o sub-component, né? Porque se um já quer diminuir um, a outro que vai ter tendência a aumentar, e pode ser interessante já contrebalancear a perspectiva. Sim, portanto, acho que não sei se falamos. Sim, se calhar pode ser um pouco essa parte, podemos falar, mas acho que pode ser também uma equação aos failed, não é? O que é que leva a não seguir esse processo, não é? Acho que isso pode ser interessante, não é? De tipo lesson learn ou de. Obrigado por vosso tempo. Espero que essa partilha de experiências tenha sido útil e seja assinável para vocês no vosso contexto. Podem encontrar o resumo desse podcast no site qunit.com com outros conteúdos. Podem ficar a par do próximo episódio, só fazendo subscribes. Até a próxima!